Paz do Senhor, igreja, boa noite. Bom, como a gente, muitas pessoas devem estar em casa, né? Confinados e tal. Vamos, aproveitar esse momento para orar pelas pessoas que estão necessitadas e que aproveitem esse tempo, né, de confinamento e possam, né, ler, aprender mais da palavra de Deus, né? Sem desespero, sem angústia, e se pegando a palavra, a gente sabe que nós somos mais que vencedores, não é não? Enfim, em Salmos 1:2, capítulo 1, versículo 2 diz: Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muitas vezes as pessoas vão às igrejas todo domingo, quarta, sábado, mas acaba virando uma rotina, se acostumando, indo lá todas essas datas, né? E acaba até se preocupando, que quem é líder de algo, ou tem alguma responsabilidade na igreja, acaba até esquecendo até disso, né? Pois ainda para a igreja, antes de qualquer coisa, antes de assumir o cargo que eu tenho lá, responsável na igreja, mas também tem que meditar, tem que ler, tem que aprender, tem que ler a palavra de Deus, ouvir. Porque, antes de mais nada, a gente estamos lá também como alunos, né? De aprendizagem, de aprender a palavra. E acaba virando um tipo de costume. Você tá lá e acaba passando batido. Às vezes nem dá palavra, tá na rotina, tá no corre-corre, né? Então, ou até as pessoas que não têm responsabilidade ou cargo na igreja acabam indo lá meio que fosse uma rotina social. Eu tô lá para ver meus amigos, né? O meu pastor que tá lá e tal. E daqui a pouco estão conversando, saem, ficam lá fora, e o culto termina e não aprendeu nada. Ou então tá lá pensando nos problemas de casa, ou tá pensando no problema do namorado, do esposo, da esposa, mas esquece de estar atendendo naquele momento. Não, vou focar aqui, como no trabalho, então tá no trabalho, tem uns problemas, deixa em casa, porque senão o trabalho não segue em frente, né? Então a gente tem que estar em igreja pensando nisso, foco, né? Deixar a doença pra lá, deixar as brigas de lado, os problemas pessoais, sociais, e ouvir a palavra de Deus. Até quando tá em casa, como agora nesse momento de ver uma pregação no YouTube ou qualquer outro local, ou o pastor dessa igreja está fazendo uma live, e você tem que, pô, agora eu tenho que prestar atenção no que o pastor está falando, porque é uma palavra bem poderosa que deve estar vindo aí, e também estudar, fazer seus cursos domésticos, que é uma coisa que não é para ser novidade, é uma coisa que é para ser sempre. Eu conheço muitas pessoas que fazem curso doméstico com a família em casa, e não foi por causa disso, não, já fazia isso muitos anos atrás. Enfim, não podemos deixar de ler a palavra jamais, até porque a Bíblia é alimento, né? Então é um alimento espiritual que a gente tem que estar sempre alimentando, tal. É aquela coisa que a gente sente fome, quer comer, né? Às vezes a gente tem sede da palavra e quer, não, tem que ver. E o que mais interessante da Bíblia é que ele é diferente de todos os outros livros, é que você lê a Bíblia hoje e amanhã você lê novamente o mesmo versículo e é totalmente diferente como você leu ontem. Não vou nem falar 10 anos atrás, mas ontem, né? Alguns minutos depois você lê e depois relê. Não, peraí, agora entendi. Agora recebi uma revelação sobre isso e tal. Então, assim, a Bíblia, ele é incrível que parece uma coisa que foi escrita há 2.000 anos atrás, mas ele é tão atual quanto um jornal que vai ser, né, feito amanhã. Mas realmente, a Bíblia, ele é importante. Enfim, se não ler a Bíblia, se não lermos a Bíblia, podemos cair. Podemos cair. Então a gente tem que estar fortificados, temos que estar lendo a palavra, nos fortificando a palavra. Como eu falei, é um alimento. Então, se a gente deixar de comer, né? Se a gente deixar de comer, como é que vai ser? Então, assim, a gente tem que nos alimentar e alimentar da palavra, que vai nos fortificar e nos proteger de qualquer mal. E quando vem alguma tentação, algo assim do tipo, você já sabe: não, a palavra de Deus falou ontem para mim, isso é como se fosse uma revelação. Não, amanhã é como se alguma coisa acontecesse que eu li a palavra ontem e bateu o que está acontecendo ali. É uma experiência de vida, é uma experiência espiritual, que pouco você está escutando, lendo a palavra, você vai ficar conhecimento, né? Você tem um conhecimento e não vai cair ou vai desviar aquele momento. Quando tiver na tentação, aí, poxa, não, eu estou ali falando exatamente sobre isso. Aí, não, fulano, não vou querer, não vou fazer. Entendeu? Então, assim, ler a palavra, né? Temos que ter esse costume. E, assim, uma coisa que eu pensei Muita gente está trocando a Bíblia com redes sociais, né? Então, assim, poxa, ninguém tem tempo para ler a Bíblia, mas vai na rede social, aí vê uma palavra de Deus lá, alguma página que ele segue lá, do Facebook ou Instagram, ou qualquer coisa do tipo. E tá lá curtindo, acha bonita a palavra, que ele leu ali, mas deveria ter lido a Bíblia. Pode ser que chegue um momento, vamos botar lá Salmo 0, versículo 0, capítulo 0, e o pessoal vai dizer, aleluia, glória a Deus, mas isso não existe Salmo 0. Então. Então você tem que. Não, poxa, deixa eu olhar na palavra de Deus e ver no meu livro aqui. Ah, né? Poxa, realmente estava falando a mesma coisa, realmente existe a palavra. Né? Então, assim, a gente tem que ser conhecedor da palavra. E outra coisa, em relação a isso, tocando por redes sociais, eu lembro que um tempo atrás, não 10 anos, não, 6 anos, eu acho, 5 anos, vou colocar 5 anos atrás, os smartphones estavam começando a virar, e o pré-história começou todo mundo a ter baixar essas coisas tudo em Bíblia, né? Aí eu tinha a Bíblia no celular, aí o que acontecia? Às vezes eu vim do trabalho, às vezes geralmente eu não levava a Bíblia na minha bolsa, na minha mochila. Aí eu diretamente ou pro culto, ou então para culto de quarta-feira, ou então para um encontro que tinha da igreja. Aí eu não levava a Bíblia, né? Na bolsa. Aí quando chegava na casa do irmão, que era um culto doméstico, doméstico não, era um grupo, né? Algumas pessoas fazem células. E na igreja que eu fazia parte na época, a gente fazia grupos. Então aí eu ia pra lá, na casa do irmão, tava ensinando tudinho. Aí eu peguei meu celular e, pô, tô sem a Bíblia, mas tem um celular que tem aqui a Bíblia, né? Aí o irmão fez assim: ei, poxa, Daniel, eu não concordo com isso, não, que você tá fazendo aí agora. Não, o que foi, irmão? Não, você tá no celular aí e tá vendo a Bíblia pelo celular, né? Pelo aplicativo, né? Disse, é, mas. Aí ela ficou assim, meio que não confiava naquilo. Às vezes eu realmente, há um certo tempo atrás, eu também não confiava. Eu tinha um Nokia bem antigo. Que a gente conseguia baixar a Bíblia. Não era Play Store, essas coisas de Android, não. Era um, sei lá, assim, 10, 15 anos atrás. Tinha como você baixar a Bíblia. Era um aplicativo que tinha como você baixar. E tem algumas palavras que eu ficava fazendo comparação com a Bíblia mesmo, né? No livro. Aí eu vi que tem alguns erros. Aí eu, pô, tá vendo? Se eu for confiar aqui, ó, eu vou errar aqui e tal, né? Não que é pra estar totalmente distorcida, não, mas tem algumas palavras que estavam trocadas, ou coisa desse tipo assim. Aí eu vi, nada, vou confiar no negócio eletrônico, vai dar errado esse negócio. Mas enfim, aí há 5 anos atrás tinha gente que não gostava disso, não, né? E hoje, quando eu vejo os pastores, alguns pastores, não são todos, mas alguns pastores com o tablet na mão, eu não acho correto, porque a Bíblia tá, por exemplo, a Bíblia tá lá, beleza, mas assim, ele deve estar ali também fazendo um aplicativo que existe, né? Que tá lá, estudos prontos. Então, assim, não é legal. Ele não estudou aquela palavra. Fica uma coisa muito. Né? Aí, quando você tá com o papel na mão, tá com um estudo pronto no papel na mão, o que as pessoas podem pensar, não. Ele leu, estudou aquela palavra e anotou tudo lá. Então, é bem diferente. Você tá com a Bíblia no papel na mão, um livro, e com um papelzinho lá, como fosse um bordãozinho, uma filazinha, que a gente poderia dizer assim. Mas tá tudo escrito, mas porque ele estudou e anotou, né? Então há uma veridicidade maior do que pegar uma coisa que um aplicativo botou lá e ele pode falar qualquer coisa. Então, assim, eu acho que o pastor tem que dar exemplo e ele deveria estar com um livro lá. Ele pode até usar o tablet em casa, assim, pegar um estudo pronto ali no aplicativo e tal, e anotar no papelzinho, estudar profundamente na Bíblia e tal. Mas na igreja eu acho que ele tem que ter. Não é uma coisa retrógrada, não. Mas é uma coisa que eu acho que tem que ter respeito, né? A Bíblia a gente tem que ter um respeito. Eu acho que não acho legal estar com o tablet na mão, botar lá no púlpito e ficar. Eu não acho legal. Assim, entendeu? É uma opinião minha, né? Porque eu acho que. Por esse motivo que eu estou dizendo. Porque eu acho que a pessoa. Porque ali você não sabe o que o pastor está vendo. Ele está vendo por um aplicativo com uma coisa pronta que não estudou, isso que fica naquela. Entendeu? Então, eu acho que seria bom aquele papel de livro que você tá lá, fica uma coisa bem mais, eu acho melhor, assim, fica mais representativo. E também acho que não induz o irmão, poxa, o pastor tá ali com o tablet na mão ali, e depois tá com o celular que tá me acompanhando a Bíblia. Não, acho que, né, acho que é melhor estar com um livro, acho que é bem melhor do que estar com o celular. Não sei que a pessoa não tem, realmente, tem um celular na Bíblia no celular e não vou usar porque não é permitido, não. Cada caso é um caso. Mas não fazer isso uma exceção, uma regra. Bom, não vamos perder o foco. É assim, temos que ter prazer na leitura. Eu acho que, como falei, alguns minutos atrás, que é muito importante, a gente vai ficar resguardado, a gente vai estar fortificado, a gente vai estar protegido. E tem que ter realmente um prazer de ler a palavra, né? Eu normalmente tenho voltado a ler a palavra mais vezes, que realmente eu meio falho nisso, mas ultimamente eu estou meio assim, já não assisti o jornal já há muito tempo já, e outras coisas também. E mas agora eu estou mais preso, assim, mais ficando mais não isolado, mas assim, mais parado, fechado assim, para ler a palavra de Deus e rever algumas coisas que eu tenho anotado antes, coisas importantes, e no meu caderninho aqui, e reaprender e relembrar as coisas boas que Deus tem feito por nós nesses anos todos, né? Então, assim, a gente tem que ter prazer. Prazer em ler a palavra é importante. Esse prazer na leitura, né? Porque a gente tem prazer de comer, então a gente tem que ter prazer de não comer, mas nos alimentar da palavra de Deus, né? E nesse momento que a gente temos sede, a gente tem que ter sede da palavra, realmente. A gente tem que buscar a palavra de Deus e estarmos fortificados neles e ter a esperança de que Jesus está conosco e vai livrar de todo mal. E a palavra é mais que conhecimento, ele é revelação. A palavra de Deus, ele não só nos dá conhecimento, ele é conhecimento, mas ele também nos dá revelação. Foi algo que eu falei agora há pouco, que ele deixa você preparado. É como se fosse um estudo que você se prepara para a vida e dá fora e pronto. Ah, já aprendi isso aqui eu já sei como é. Essa pessoa que está vindo aí é mais um que vai querer me atrapalhar e tal. Esse fato aí, esse aqui é coisa que a Bíblia já falou, então a gente tem que estar preparado, não ficar com medo disso, não. É uma coisa que vai vir normal. Ah, é isso aqui, ah, a palavra de Deus fala sobre isso. Ah, quem comete isso, Deus não. Então, assim, são coisas que você vai estar preparado, você vai estar, vamos dizer assim, entre aspas, expert, né? Então, é isso, irmãos. Em resumo, né? Em suma, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar além da palavra, então temos que ter segurança daquilo que a gente está fazendo, o que a gente faz, o que estão acontecendo coisas, porque sempre vê a palavra, a gente sabe que são coisas que a gente tem que estar acostumado, não só acostumar por saber que é o que vai estar acontecendo. Então, quando toda essa crise passar, sei que isso é uma crise, é um momento que eu acho que Deus permitiu para que muitas pessoas percebam o que estão fazendo, o rancor, o salto alto baixar, né, usar a sandália da humildade e perceber que todo mundo é igual. Então, assim, é um tempo de se resguardar, é um tempo de repensar, né? Eu acho que quando isso passar, nem tem que voltar a fazer tudo errado de novo. Não, acho que não. Acho que eu aprendi e tá lá. Deus me deu essa oportunidade para aprender e fazer aquilo que a gente aprendeu, né? Mudar, a gente tem que mudar, né? Quem tá errado, que se mude e mude mesmo. Porque quando as coisas voltarem à normalidade, as pessoas não possam. Passou, agora eu posso fazer tudo de novo, tudo errado, né? Não, a gente tem que levar isso para sempre, né? E como eu falo do culto doméstico, eu conheço pessoas que já faziam isso como uma coisa normal. O álcool em gel, eu já falei, ó. Para mim, não, a rotina é incrível, para mim não mudou, porque é uma coisa que eu já largava na minha mochila, é uma coisa que eu já usava no meu tempo. Então, assim, as pessoas ficam direto, não, já usava já. E na empresa, quando eu cheguei há um ano atrás, já tinha lá tubos de álcool em gel e a gente usava. Assim, eu usava mais do que as outras pessoas, né? As outras pessoas mal usavam, mas eu usava direto, era uma coisa que era meu, era uma coisa minha, que eu me limpava assim. Eu trabalhei um tempo externo e eu sempre botava na mochila, não andava, assim, eu ficava limpando a mão, porque eu pegava qualquer lugar. Então, assim, era uma coisa que eu já praticava antes, né? Então, isso é um exemplo, né? Assim, do que você fazia antes, que agora tá acontecendo, não mudou. E fazer o inverso, que você não fazia, que hoje você faz e que amanhã você tem que fazer. Então, assim, e aí, a mesma coisa que eu tô fazendo agora, poxa, eu tava fazendo, assim, antes de acontecer tudo isso, eu já tava parando em casa fazendo algumas coisas de noite e tal, depois da janta e tal. Eu parava assim no cantinho, nem via mais jornal, eu ficava mais assim, cá, assim, depois da janta, eu ficava, pegava a palavra de Deus, ficava estudando umas anotações que eu tinha, repassando para outro caderno. Aí, mas depois, assim, de umas 3 semanas atrás, eu acho, um mês atrás, eu meio que parei, né? Fiquei muito cansado, comecei a dormir mais cedo e o negócio ficou meio para trás. Mas sempre pensando, não, mas eu sempre tava lembrando, não, mas eu tenho que voltar a fazer isso, porque tal, 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 não posso ficar me distanciando da palavra de Deus, não. E aí veio esse negócio, pronto, aí eu voltei mesmo, mergulhei novamente no negócio e eu pensava, mas eu tenho que continuar, quando passar isso eu tenho que pegar uma noitezinha, uma hora da noite e fazer isso, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, é isso, irmãos, eu vou me despedindo daqui, né? E vamos aí estar orando, né, pelas pessoas, né? E que tudo vai mudar, tudo vai passar, vai ter que ter fé, tem que ter aquela alegria dentro de nós, né? Eu tenho sentido isso esses últimos dias, uma alegria assim como, ah, isso vai passar, eu tô sentindo bem, entendeu? E quando se ouve o evangelho, a pessoa muda para melhor. Então, vamos ler o evangelho, vamos estudar a palavra para a gente mudar para melhor, né? Enfim, vamos orar nesse momento, né? Para que encerramos esse estudo da palavra aqui. Deus, obrigado por mais um dia na tua presença, que o Senhor continue nos abençoando, nos livrando de todo mal, abençoando nossas famílias, que tudo isso seja realmente para algumas pessoas aprenderem a tua palavra, fazer andar no seu caminho. Quem se desviou, volta a andar nos seus caminhos também, voltar à tua casa. Que toda essa atenção passe rápido, se encontra a cura do mais rápido possível dessa doença aí. E que as pessoas possam realmente melhorar e que as coisas mudem realmente, né? E que possam realmente estar mais próximo de ti, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, por mais um dia. Que amanhã seja um dia maravilhoso, cheio da tua graça e paz. Que a noite de hoje seja uma noite abençoadora. Que possamos descansar na tua santa e poderosa paz. É o que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.